Caminhos para a Mudança.
Olá, hoje vamos conversar com a fundadora e grande mentora da Pista Mágica, associação responsável pela criação, em 2008, da primeira escola de voluntariado em Portugal. Sónia Fernandes, sejas muito bem-vinda.
Muito obrigada, Pedro.
Oh, Sónia, voluntariado é um tema que me fascina e que eu diria que pode ser abordado de três perspectivas, pelo menos três perspectivas diferentes. Primeiro, do ponto de vista do cidadão comum, o qual constitui a própria matéria-prima do voluntariado. Depois, numa segunda ótica, na ótica das organizações da economia social, para as quais o voluntariado pode representar um recurso precioso. Já vamos ver que não é sempre assim, mas pode representar. E, por fim, o voluntariado enquanto meio para o exercício da responsabilidade social das demais entidades da sociedade, sejam elas públicas ou privadas.
Correto.
Municípios, empresas, por aí fora. Pronto. Mas antes de te interpelar sobre cada uma destas perspectivas, eu gostaria que me esclarecesses sobre um facto muito intrigante para mim, que é o facto de Portugal se encontrar na cauda da Europa em matéria de voluntariado. Pois a taxa de voluntariado formal em Portugal, segundo dados, salvo erro, de 2018, o INE, anda nos 7,8%, quando a média na União Europeia anda nos 19%, e o contraste é total com países como a Holanda e a Dinamarca, com taxas de voluntariado à volta dos 40%. Abaixo de nós, só mesmo a Bulgária e a Polónia, segundo estes dados que eu consultei. Como é que explicas que Portugal tenha um desempenho tão medíocre nesta área?
Olá, Pedro, é um prazer estar aqui contigo.
Um prazer também.
Há várias razões. Eu sou antropóloga de formação e vejo que, por um lado, há uma dimensão cultural daquilo que se espera, como é que a sociedade se organiza. E os países do sul da Europa, latinos e não só, é na família que é colocada a tónica, a ênfase, a responsabilidade do cuidado das pessoas. E por isso há uma certa desresponsabilização da sociedade em geral, por exemplo, por uma pessoa que não tem família. Já tive de fazer voluntariado e para mim dói-me o coração perceber, e eu tive que ser uma ativista e tive que interpelar de uma forma um bocadinho assertiva ou demasiado assertiva, porque uma pessoa que não tem família dificilmente consegue ver as suas necessidades, não é? Quando está desamparada em situação de vulnerabilidade. Portanto, esta dimensão do que se espera que a família resolva os problemas de cada cidadão é uma dimensão que depois a sociedade civil não tem a mesma forma de se organizar como outros países que mencionaste. É multifatorial, poderíamos estar a falar um programa só disto, mas há outra questão que é extremamente importante, é que apesar da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, já ter há muito tempo criado uma metodologia de contabilizar o voluntariado, para homogeneizar e podermos comparar, neste momento isso não acontece. Portanto, a própria taxa, nós não podemos comparar a taxa de voluntariado anterior que o INE nos deu, que era de 11.2, nem podemos comparar agora com 7.8, porque a fórmula de cálculo não foi a mesma.
Pois.
E outra questão é que aquilo que considera voluntariado não é igual em cada país. Há países como a Noruega, que não está na União Europeia e que tem taxas de voluntariado incríveis. O ano passado foi em Trondheim, a capital europeia do voluntariado, e 70% das pessoas fazem voluntariado em Trondheim. Ora, a forma como eles contabilizam não é a mesma que nós. Nós somos muito, limitamos muito o campo da ação do voluntariado. A própria lei diz que atos, não é, com os nossos familiares, e eu estou de acordo, não são considerados voluntariado. Mas põe ao mesmo nível os atos de boa vizinhança. Ora, eu não escolho que o vizinho que vai estar ao lado de minha casa, portanto, a pessoa que vai morar ao lado de minha casa.
Correto.
E, portanto, é outra dimensão que, como dizemos este exemplo, há outros exemplos que em Portugal não são considerados voluntariado.
Pois.
E noutros são.
E noutros países são.
Sim.
Pronto. Isso já é uma boa e substantiva explicação, para não ficar tão, tão deprimido com o nosso mau desempenho.
Não, sem dúvida. E muitas pessoas que são conhecedoras e que vivem o voluntariado, a maior parte diz, eu sei que em Portugal se faz mais de voluntariado que isto. A minha experiência diz-me isso. E eu tendo a concordar.
Muito bem. Sim, senhor. Segundo o INE, portanto também com as limitações todas que tu já referiste, se eu procurasse traçar um perfil médio do voluntário português, estaremos a falar de um, tipicamente de alguém com, entre os 15 e os 24 anos.
Correto.
Que frequentou o ensino, ou frequenta ou frequentou o ensino superior, que não está, tendencialmente não está empregado e é solteiro, e que desempenhou funções de voluntariado numa só organização, não anda a saltar de umas para as outras, e de preferências nas áreas da ação social, cultura, recreio e religião, exercendo tarefas de qualificação profissional intermédia. Queres comentar um bocadinho este, com todo o erro que isto tem de desvio, porque é que é este e não o outro o perfil médio do português voluntário? Estamos a falar essencialmente de jovens universitários, é?
O que disto é um excelente sinal. Quando nós soubemos o resultado deste estudo, a mim dá-me uma grande esperança, porque se estes jovens fazem voluntariado, significa, e nós sabemos que o voluntariado torna-se um hábito, uma rotina na vida das pessoas e faz parte do seu projeto de felicidade, isto para mim significa que vamos ter uma taxa de voluntariado superior no futuro que vem, e eles vão educar os seus filhos pelo exemplo, e eu acho, mas isto é apenas a minha opinião, baseada, não é? É um dado empírico. Eu acho que isto também se deve muito à entidade governamental, que eu acho que faz mais pelo voluntariado em Portugal. Eu sou muito crítica relativamente à falta de estratégia nacional para o voluntariado. Acho que o governo português não dá o valor, não dá a importância, não dá as condições para que exista uma maior incidência, não é, da prática de voluntariado em Portugal. Mas o IPDJ, o Instituto Português para o Desporto e a Juventude, faz um trabalho há muitos anos, muito sólido, a desenvolver, a proporcionar aos voluntários, aos jovens, porque é o seu público-alvo, e eu acho que, até com os prémios, eu sou júri há muitos anos, de muitos dos prémios do IPDJ em várias áreas, e eu acho que isto é fruto do trabalho do governo nessa, não é?
nessa
vertente.
E tu falaste de uma coisa da felicidade, ligaste o voluntário à felicidade e felicidade ao voluntário, e eu francamente acho isso, só redefinindo e já estando na dimensão, na primeira dimensão daquelas três, na dimensão pessoal, na perspectiva do ponto de vista do cidadão comum. O voluntário, por definição, o voluntário é todo aquele que motiva, que motivado por valores de participação cívica e de ajuda a uma causa social, doa o seu tempo de maneira espontânea e não remunerada. Mas, e é aqui que eu gostava que tu ouvi falar, temos que ser realistas. Tal e qual como também no trabalho, no voluntariado, nada como a gente fazer alguma coisa que gosta.
Certo.
Não é? No sentido do voluntariado ser um aspecto de realização pessoal.
E de prazer.
E de prazer e de realização pessoal.
Sim.
E portanto, basicamente, se tentasse, muito intuitivamente, te diria que no fundo, basicamente, nós podemos arrumar as pessoas, os potenciais voluntários, em dois grandes grupos. Uns que procuram oportunidades de voluntariado que, onde possam, transmitir a sua experiência, transmitir a sua competência. Seja um contabilista, seja um profissional de marketing, um financeiro, um informático, o que for. E depois há outro grupo de pessoas que, não, o que eu quero aproveitar como oportunidade de voluntariado é fazer alguma coisa que nunca fiz e que gostaria de ter feito.
Exatamente.
Tá, num projeto de tecelagem, num projeto de olaria, num projeto de jardinagem, num projeto de música, ir a dar assistência. Não é isto. E isso, até que ponto é que isso é transmitido às pessoas e ao cidadão comum para que ele desperte para a oportunidade de ser voluntário?
Eu acho que se as pessoas tivessem consciência disso, mais consciência disso, e se educasse mais para isso, e se demonstrasse mais isso, mais pessoas fariam voluntariado.
A pista mágica farta-se trabalhar nisso.
Sim,
não é?
Sim, a pista mágica nasceu desta constatação da falta de preparação e de apoio às pessoas voluntárias. As pessoas voluntárias queixam-se muito que se inscrevem e nunca mais as chamam, ou que tiveram uma má experiência de voluntariado e depois não repetem. Uhum. E nós temos uma utopia de que se os 1 milhão de voluntários no mundo que dizem as Nações Unidas existir tivessem a preparação e o acompanhamento adequado, o mundo seria completamente diferente. E pegando naquilo que estavas a dizer, há vários estudos científicos em várias geografias do mundo, vários cientistas de diferentes origens fizeram estudos e demonstram, eu vou só dizer três aspectos, porque há muitíssimos mais, demonstram que as pessoas que fazem voluntariado vivem mais anos, têm uma maior esperança média de vida, são mais felizes e têm melhor qualidade de vida.
Isso é espantoso.
E eu costumo dizer na brincadeira que é de tal maneira, não é? Eu sou uma pessoa tão feliz que até criei uma escola de voluntariado. E, portanto, o voluntariado tem um lado egoísta também que nós devemos assumir. Tendemos, por a nossa tradição judaico-cristã, a tentar contrariar esta ideia e quase que é um pecado quem faz voluntariado e tira, como eu estava a dizer há bocadinho, o prazer, é mais feliz. E voluntariado, na verdade, faz parte de um projeto de felicidade. Eu muitas vezes com os voluntários e também com os profissionais do voluntariado, porque nós também temos que ter profissionais no voluntariado, só assim é que também pode crescer o número e a qualidade, e por isso é que a pista mágica também existe. Nós temos profissionais com mestrados, pessoas que são especializadas nesta matéria e que treinam outros técnicos para eles nas suas organizações poderem ter impacto.
E estás a começar a tocar no... porque realmente isto é terrível, porque temos que acelerar nos nossos temas. Estás a passar para a segunda, tal segunda dimensão, quando falas dos profissionais, que são as organizações sociais do seu setor. Gostaria que tu comentasses estas seguintes constatações que eu faço. Eu acho que há um problema, se quiseres, de qualidade da oferta de voluntariado em Portugal. Há a quantidade, a sensação é que não haverá falta, ou se calhar estou enganado. Só na plataforma Portugal Voluntário surgem 500 organizações supostamente promotoras de voluntariado. Temos que reconhecer que a cooperativa António Sérgio para a Economia Social, onde estão inscritas 10 mil candidatos, faz um trabalho de qualidade. Há várias entidades, como a plataforma das ONGDs, os bancos locais de voluntariado, a própria Caritas.
A Confederação Portuguesa do Voluntariado.
Fazem aqui um trabalho de uma ponte que é essencial fazer. No entanto, a sensação que eu tenho é que a grande maioria das instituições do terceiro setor, estamos a falar de misericórdias, centros paroquiais sociais, associações, por aí fora, cooperativas e por aí fora, a grande maioria não tem gestão profissional de voluntariado. Não usa o voluntariado, que é, se nós pensarmos, e é intuitivo, isto não é preciso ser um especialista para perceber como o voluntariado pode ser uma fonte de criação de valor muito grande para uma
entidade.
Correto. Não é? Porque,
correto,
no fundo, as instituições queixam-se não têm dinheiro para pagar ordenados, e, portanto, o que eu penso que está aqui, que é um problema que explica esta lacuna da falta de gestão profissional de voluntariado nas IPSS e não só, nas organizações da economia social, tem a ver que gerir voluntariado é difícil. Exige competências e exige um modelo de gestão exigente. Diz-me, explica.
Olha,
explica.
Ver se eu consigo ser eficaz na gestão de tempo a dizer tudo o que quero.
Certo.
Que é, voltamos ao início em que tu me perguntaste porque é que se faz pouco voluntariado em Portugal. Há outra razão extremamente importante, que é paradoxal. É que as organizações, há mais voluntários inscritos nos bancos locais de voluntariado do que oportunidades de voluntariado. Ora, há mais pessoas a querer fazer, os voluntários que querem fazer voluntariado não conseguem porque não há oportunidades de voluntariado. Isto é paradoxal. O que significa que as organizações estão fechadas ao voluntariado. E isto tudo começa por um planeamento estratégico. Eu insisto muito nisto. Nós muitas vezes queremos ajudar as organizações e criamos uma metodologia de formar formadores, não é? De preparar pessoas para prepararem gestores de voluntariado, a metodologia de 4 passos, e nós andamos por todo o país há vários anos a fazer esta capacitação, a formar gestores de voluntariado. E quando nós chegamos às organizações...
Pista mágica.
Nós, na pista mágica, certo. Sim.
Muito importante.
Quando nós chegamos às organizações, às vezes nós temos que parar de falar de gestão de voluntariado e temos que começar por fazer o planeamento estratégico, porque não há planeamento estratégico feito. E isto tem implicações muito sérias. Em primeiro lugar, nos beneficiários. Quem é que nós queremos servir? E, portanto, se eu não tenho um planeamento estratégico feito e que seja atual, como é que eu, e como muitas organizações vivem numa... para pagar salários, a casa está sempre a arder, uhum. E não há tranquilidade de dizer, não é? De gerir as coisas e de pensar, ok, vamos usar os voluntários, que são, há vários pilares de sustentabilidade das organizações. E dizendo, não se pode utilizar voluntário para substituir a mão de obra.
Exatamente,
obviamente, mas nenhuma organização tem fundos infinitos. E os voluntários, e outra questão é que há atividades que só os voluntários é que podem fazer. Ninguém pode substituir um voluntário. E posso dar um exemplo. Fazer companhia a uma pessoa na sua casa porque vive sozinha, ou num lar, que não, uma pessoa que não tem visitas. Saber que é um voluntário que está a fazer essa atividade é impagável, por isso é que não é remunerado. Costuma-se dizer porque tem, não é? Não se pode atribuir um valor, claro. Porque é demasiado valioso.
Claro.
Se eu fosse paga para fazer esse trabalho de voluntariado, a pessoa não ia ter uma transformação na vida da pessoa que tem e na sua felicidade. E claro, para a pessoa voluntária também, saber ver o sorriso no rosto dos outros, que dizem, claro, que é a melhor remuneração que um voluntário pode ter, claro, quando é com pessoas, o voluntariado. Portanto, isto por um lado. Por outro lado, há trabalhos que não devem ser feitos por voluntários. Por voluntários. Portanto, mas partindo daqui as organizações vivem ainda no fio da navalha e vivem para sobreviver. Ora, este esquema mental de muitos gestores, de muitas organizações, não lhes dá a tranquilidade para poderem pensar em integrar voluntários, que também é um pilar de sustentabilidade. Que pode ser, ou eu dar mais qualidade de vida, não é, aos meus utentes, sejam animais, seja a natureza, porque há pessoas que têm tempo para estar, não é, a fazer coisas que os profissionais não têm tempo, ou eu posso chegar a mais pessoas em atividades concretas.
Correto.
E, portanto, isto é estratégia organizacional.
Isso é naturalmente estratégia e enaltece os benefícios do voluntariado. Mas eu acho que há, e insisto nisto, acho que há uma incapacidade de gestão.
Porque
a gestão profissional, voluntariado, sim, é uma coisa muito exigente.
Eu tenho um amigo que diz que a ignorância é atrevida. E se eu não sei como gerir voluntários, eu às vezes tenho que ser, quando às vezes eu não consigo fazer passar a mensagem. Por exemplo, quando um diretor técnico me diz que os voluntários vêm aqui e fazem o que eles dizem que têm que fazer, vai pegar naquilo que tu disseste há bocadinho. Ora, um voluntário só deve fazer aquilo que ele quer fazer. E que é feliz a fazer. O voluntariado é um espaço de felicidade.
Pois.
E, portanto, um voluntário não pode dizer, não, aqui sou eu que mando, eles fazem o que eu lhes mandar. Isso é uma falta de respeito por alguém que doa o seu tempo, que doa as suas competências, que doa aos seus talentos, e depois chega lá e é tratado como um escravo.
Pois, não faz sentido.
Não faz sentido. Nem alguém que é pago tem um perfil de função e aceita ou não fazer essa função para que se candidata. E os voluntários é a mesma coisa. E, portanto, o que acontece é que não há um conhecimento de como devem ser geridos os voluntários. E é muito mais difícil gerir pessoas voluntárias do que pessoas remuneradas. Porque há especificidades, não é?
Terríveis.
Na gestão,
né?
Do voluntariado.
Sem dúvida. E aqui, justiça seja feita, naturalmente que há excelentes bons exemplos.
Há muitos bons
inspiradores,
exemplos. Posso dar
de instituições,
muitos.
Não é?
Posso muitos,
a gente
muitos.
Pode falar, o Banco Alimentar, o ReFood, acreditar, impressionante, o Just a Change.
A diz, PAV, que já estiveste aqui, já falaste a acreditar, a Liga Portuguesa contra o Cancro, que tem milhares e milhares de voluntários em cada um dos seus núcleos.
Tudo gestão profissional.
A última vez que eu falei com a Liga Portuguesa contra o Cancro, no centro tinham 5 ou 6 gestores de voluntariado. E porque precisam, porque têm milhares, milhares de voluntários, e não são no hospital, a maior parte deles, são na comunidade, e isto exige ter profissionais a gerir estas pessoas.
Muito bem. E há aqui essa questão, que há bocadinho já afloraste, mas que é da maior relevância, que é a controvérsia à volta de medir o valor económico do voluntariado.
Muito bem.
Okay? Nós sabemos que o voluntariado, como já falámos há bocadinho, é uma fonte preciosa de criação de valor para as entidades. No entanto, por um lado, não existe uma metodologia consensual para medir financeiramente o voluntariado, tanto quanto eu sei, podes-me corrigir, e por outro lado, são fortes, naturalmente, as reservas e as críticas de muitos face ao risco que o voluntariado possa ocupar postos de trabalho remunerado, não é? Portanto, como é que... por exemplo, vamos pegar na Acreditar, que também já passou por aqui, por este estúdio.
Sim, sim.
A Acreditar, o contributo de valor dos voluntários para o modelo Acreditar é brutal. Correto. Tem que ser contabilizado, não é? Portanto, não podia deixar de ser, não é? Porque aquilo envolve... como é que é? Sónia, como é que se resolve isso? O que é que as instituições, e estes exemplos que a gente já citou, como é que elas contabilizam o voluntariado? Se é que contabilizam?
Não contabilizam. A esmagadora maioria não contabiliza. Nós na Pista Mágica, no nosso relatório de atividade, já há muitos anos que colocamos esse valor. E no nosso livro que publicamos de gestão de voluntariado, no manual completo, inclusive estão lá as três fórmulas possíveis, não é? Há fórmulas. E a Pista Mágica o que vai fazer é, nós temos controladas as horas de voluntariado que é feito, inclusive as horas dos corpos sociais, as horas dos nossos voluntários e de vários tipos de voluntariado, e nós, o valor hora é diferente dependendo da natureza do trabalho. A Fundação Carlos Gulbenkian, através do programa IA Grants Cidadãos Ativos,
que tem apoiado muito a Pista Mágica.
Tem,
Mágica tem merecido.
Nós temos 100% de taxa de projetos aprovados. Sim, temos uma história
parabéns,
muito bonita. Muito obrigada. E eles utilizam, inclusive, é 5% dos valores dos projetos pode ser pago em voluntariado. Isto é.
Faz sentido.
Não é? O IA Grants financia 5% das horas de voluntariado, até 5%.
Custeadas com...
Certo, com uma fórmula que se baseia no salário mínimo nacional.
Certo.
Mas isso, a minha opinião é, na Pista Mágica, quando nós colocamos o nosso relatório de atividades e contas, nós colocamos, isso é para trabalho indiferenciado, um trabalho que não é preciso, não é? Uma especialização. A nossa jurista, que é voluntária, nós vamos colocar o valor de cada hora que ela se faria pagar se não tiver a fazer, não é? Voluntariado.
Claro, claro,
ou se alguém não faz uma... muda-nos o nosso logótipo ou faz um trabalho muito especializado, nós vamos àquilo que chamamos, esta é a terceira fórmula, que é, portanto, para outra função, que é o salário médio nacional. Portanto, há três fórmulas de nós calcularmos e de maneira a explicarmos que se nós tivéssemos que gastar para realizar aquele trabalho, se tivéssemos que pagar alguém, aquele foi o valor económico equivalente. Mas da mesma maneira, se nós estamos em Gondomar e o município cede-nos o espaço, nós deveríamos colocar também lá o valor que nós não estamos a pagar por um aluguel de um espaço que nos é cedido.
Correto.
E pela água e pela luz que não é paga.
Correto.
Portanto, tudo isto não é só no voluntariado, em todos os custos que as organizações têm este... Não é? Tem estas parcerias e estes apoios adicionais, nós deveríamos contabilizar isso.
Muito bem. Sim, senhora.
Mas é claro, acho que há muito preconceito relativamente ao voluntariado e às vezes é ideológico. Porque nós temos uma mania em Portugal de balizar as coisas por baixo. Porque há más práticas, ainda que elas possam ser residuais, nós vamos assumir sempre que a maioria prevarica. E depois temos atitudes de, não é, de desconfiança e de dúvida da idoneidade das organizações que têm voluntariado, assumindo que elas estão a aproveitar e deixam de contratar pessoas. Da minha experiência, Isso é muito residual, há más práticas, é certo, mas então que se fiscalize. Claro. Portanto, era muito mais importante nós sabermos que estávamos a ser, não é? Que nos vinham visitar, não é? Estou a dizer, nos vinham visitar nós, organizações da economia social, e nós demonstrarmos as nossas boas práticas, em muito vez claro. De se assumir que há má, não é?
Claro.
Más práticas.
Claro, muito bem. Estávamos a falar sobre isto tudo. Resta-nos pouco tempo para falar do chamado voluntariado corporativo, não é? Que tem tido uma evolução, penso eu, que positiva nos últimos anos. E, portanto, a tal perspectiva do voluntariado, dos programas de voluntariado promovidos no âmbito das empresas, da responsabilidade social das empresas. Sei que a Pista Mágica tem trabalhado também muito com municípios.
Sim.
Portanto, era aqui que eu agora íamos encerrar. Era ouvir-te falar deste voluntariado cooperativo, do tipo de ações que surgem e que as empresas podem, que possam estar a ouvir para inspirá-las, e o tipo de modelo também de voluntariado, os bancos do tempo, as permissão de serviço social, a assessoria profissional, enfim, falar um pouco aqui nesta área. Eu sei que é um mundo, eu sei que vamos ter que trazer cá outra vez. Isto é um tema muito vasto e tu sabes muito, mas agora tenta ser sintética nesta área.
Eu se calhar, como não temos muito espaço para falar, isso também seria todo um outro programa e com outros convidados especialistas também nessa matéria. Na parte do voluntariado corporativo, que é efetivamente o mundo, e nós trabalhamos com grandes, inclusive corporações internacionais, mas considero que ainda somos muito, não é? Estamos a trabalhar muito timidamente com, não é? A nossa área, muito com os municípios e muito com as organizações não-governamental ainda, mas temos feito trabalho incrível na área do voluntariado corporativo. E dizer que o voluntariado corporativo também entrega às organizações governamentais. Por exemplo, não é? O município de Matosinhos tem voluntariado corporativo para os seus funcionários e orgulham-se muito dessa vertente. Também o Estado português, através da presença do Conselho de Ministros, tem um voluntariado corporativo em que integra toda essa parte ministerial, por exemplo. E, portanto, também há esse trabalho e há uma vontade e uma paixão muito grande dos funcionários públicos de quererem fazer a diferença. Nas empresas, há excelentes práticas, e lá está, uma vez mais, começam pela estratégia, desenvolvem um planeamento estratégico, que todos deveríamos, independentemente, é o que é que eu quero fazer, para onde é que eu quero ir, e aquilo, o conselho que eu dou é demorar o tempo suficiente. O que é que acontece algumas vezes nas empresas, e que eu fui dar a grandes grupos empresariais, lembro-me, há muitos anos atrás, quando a Pista Mágica nasceu, quando eu cheguei, estava a dar formação aos diretores de comunicação, aos membros da direção, aos empresários
grandes.
De grandes empresas, de um grande grupo empresarial em Portugal, e quando eu comecei a dar a formação, inclusive havia chefias e de várias partes do país, foi um certo desencanto quando perceberam que nós no voluntariado também temos que ter premissas de gestão, de qualidade, de planeamento e de estratégia. Porque viam o voluntariado como uma forma de agora vamos relaxar e vamos, não é?
Vamos brincar.
Vamos arregaçar as mangas e isto vai ser uma atividade leve.
Lúdica.
E quando eu comecei a usar a mesma linguagem, eles perceberam que nós temos a mesma linguagem, houve um certo desencanto. Isto é muito interessante. E, portanto, é importante que o voluntariado traga para os funcionários daquela empresa, daquele grupo empresarial, daquela entidade, algo mais. Todo o programa de voluntariado está focado nos voluntários. É preciso ter isto em atenção. Porque, que interessante, mas isso tem a ver, estamos a olhar para os voluntários, não estamos a olhar para... Sim, porque o nosso cliente é a pessoa voluntária. Que vai servir a comunidade, que vai servir o património, que, não é? Que vai fazer alguma coisa, ou com animais, ou com a natureza. Mas o nosso, não é? A nossa preocupação é como é que nós tratamos bem os voluntários, que vai fazer parte de uma construção no seu projeto de felicidade. O voluntariado tem um lugarzinho. E, portanto, ele vai desenvolver competências, aquela pessoa vai, se calhar, pensar, vai mudar de carreira ou vai mudar a sua função dentro da empresa porque descobriu um talento que desconhecia ou porque sente a vontade de mudança, e o voluntariado foi esse catalisador para esta mudança. Desenvolve a liderança, o trabalho em equipa. Portanto, há aqui um propósito que a empresa quer, porque espera que os seus colaboradores melhorem determinadas competências que se chamam, não é, os soft skills, e que agora, não é, ouvi há pouco tempo dizer e gostei muito, é os power skills, não é, em vez de soft, é os power skills. E para a pessoa é este espaço de nova motivação. Porque uma das coisas que é muito difícil gerir voluntários, mais do que gerir pessoas que são remuneradas, é que o voluntário normalmente tem excesso de motivação, o que raramente acontece com pessoas remuneradas. E portanto, este excesso de motivação é muito difícil de gerir. Mas o que é que vai trazer o voluntário a um colaborador de uma empresa? Vai aumentar-lhe o seu nível de motivação, que segundo o Steve McCurley e o Rick Lynch, que são os gurus nesta área da gestão de voluntariado com quem eu aprendi, os voluntários têm uma remuneração. Essa remuneração é motivacional. E portanto, no voluntariado corporativo, esta dimensão, não é?
Daí tem a felicidade que tu falavas.
Isto tem um poder transformacional muito grande nas organizações. Seja uma empresa, seja uma câmara, seja uma junta de freguesia, seja uma farmácia. A farmácia de Lamaçães, em Braga, num trabalho que nós estamos a desenvolver, desenvolveu um programa de voluntariado. É uma farmácia.
Certo.
Que desenvolveu um programa de voluntariado de acompanhamento na toma da medicação dos pacientes numa determinada área geográfica.
Fantástico.
E portanto, desde esta micro, não é?
Organização
até às multinacionais, que nós desenvolvemos uma grande multinacional, um programa de formação dos seus voluntários em todo o mundo, que está a mais de 50 países. O voluntariado corporativo tem todas as cores e tamanhos.
Certo, muito bem. Nossa, olha, estávamos aqui a ouvir-te.
Sem dúvida.
E pronto, aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes, resta recomendar a Pista Mágica. Quem tem contacto com a Pista Mágica, se quer fazer alguma coisa de jeito com o voluntariado.
E temos muitos recursos gratuitos online em PDF. Temos um curso online de gestão de voluntariado no Moodle, gratuito. Sim. É só contactarem-nos e fazerem o download também das publicações gratuitas que estão no nosso site, pista-mágica.pt.
Sónia Fernandes, muito obrigado. Até à próxima.
Obrigada, Pedro. Caminhos para a mudança.